Nós temos agora aqui na linha a participação do diretor técnico da Emater, o Alencar Ruggeri, vai participar ao vivo com a gente. Alencar, bom dia, tudo bem?
Bom dia, com certeza, um bom dia, de verdade.
Tivemos a chuva, né, Alencar? Essa chuva aí chegou em boa hora. O interessante é que eu comentava aqui com o Alencar antes em off, né, Alencar? Que nós tínhamos se programado aqui na emissora para falarmos sobre a questão da estiagem, né? Só que agora a gente vai mudar o nosso foco, porque veio a chuva e ela chegou em boa hora para todos os produtores aqui, né, Alencar?
Sem dúvida, Luzia. Primeiro, cumprimentar a ti e a todos os ouvintes da rádio, que tem uma abrangência bastante grande e tem toda essa como o nome é, líder, tem essa liderança na região, e para nós é sempre um prazer, até o próprio Gabriel que falou anteriormente, essa questão da ciência que você tem que ter, sempre observando as questões ambientais. Então, ele deve ter posto a questão do tripé, que é ambiente, patógeno, hospedeiro, quer dizer, tudo é isso, quer dizer, o ambiente como é que está para me implantar. Eu tenho condições, as minhas plantas. Então, agora nós estamos num novo cenário, que é o que a gente visualiza, tá? E estava muito tenso. A semana que passou, Luzia, foi... eu estou em Porto Alegre há 20 anos, tive um período já de diretor técnico, a gente sempre esteve ligado a essa questão das culturas, mas efetivamente, assim, ó, em termos de pressão, nesse momento que nós estávamos, em função da estiagem e da temperatura, quer dizer, a temperatura também causava um desconforto humano e animal, que teve reflexos em todas as áreas praticamente. Mas, graças a Deus, nós tivemos então esse final de sexta-feira que se confirmou as previsões. Nós tivemos outras oportunidades na virada do ano, também nós tínhamos uma boa previsão de chuva e ela não ocorreu.
Não ocorreu, certo? Exatamente.
Então, Luzia, assim, para nós é um sábado...
abençoado, né, Alencar?
Exatamente. Por si só, ele seria de descanso, mas com um peso muito menor, uma tensão muito menor, porque senão nós todo dia estávamos buscando as informações e todo dia aumentava o município, decretando estado de emergência, você ouvia agricultores, mas eu perdi tudo aqui, vocês dizem que a perda é menor, não, mas se nós fizermos uma análise assim, os nossos números, eles são baseados na produtividade estimada, que é uma produtividade média ao longo dos últimos 10 anos, que inclusive pega a estiagem lá de 2012. Então, essa média, a partir desse número que nós temos a informação, e global, na região de Soledade, que atinge vocês, 800 mil hectares de soja. Bom, se eu botar 3% de perda na soja, são 25 mil hectares que não vão colher nada. Então, os produtores têm que também, que é difícil, que a gente sempre lamenta a questão da perda, quer dizer, Luzia. Eu perdi tudo, mas infelizmente a gente lamenta, mas a nível do Estado eu tenho que olhar o todo. E aí muitas vezes a gente é mal interpretado, parece que, mas então a informação não é correta. Não, é que o nosso número ele tem que ser da amplitude do Estado.
Com certeza. E, Alencar, eu gostaria que você, para a gente iniciar, né, o nosso bate-papo aqui na emissora, que você falasse a respeito dessa chuva aqui para a nossa região, né? Nós tínhamos aí os nossos produtores, nossos agricultores apreensivos com a questão da chuva, né? As notícias se alastraram rapidamente aí com estados aqui da região sul decretando situação de emergência, né? Muitos produtores acionaram os seus seguros agrícolas, né? Porque estavam tendo, sim, perdas irreparáveis, né? E aqui para a nossa região, como que fica agora com essa chuva que veio?
Bem, assim, ó, o que nós podemos ver é que hoje se interrompeu, tá? Aquele ciclo de dificuldade que nós tínhamos, passou uma régua. Certo? Agora, se não vierem chuvas, digamos assim, significativas, de forma semanal, generalizada, nós retornamos ao problema. Quer dizer, nós vamos ter agora um fôlego de alguns dias, que se as chuvas retornarem de forma generalizada, que nós não temos essa previsão tão clara, talvez para a metade norte aqui, é uma situação aparentemente mais tranquila, você olhando as previsões climáticas, tá? Então, mas nós temos que olhar como matéria, como estado inteiro. Na região, efetivamente, aí o Paris, que deve fazer contato seguido com ele, que é a nossa TR de culturas em Soledade, era uma região com bastante crítica, certo? Principalmente quando você desce para a questão do vale, toda, se você olhar os municípios que decretaram estado de emergência, essa região aí foi uma das bastante atingidas, certo? A outra região era uma região de Camapã, digamos. Então nós tivemos três núcleos mais com mais perdas nesse momento, que é o Vale do Rio Pardo, subindo para Lagoão, aquela na BR, aliás, na RS, certo? Naquele eixo da 277 também, e na 116 também nós tivemos esse eixo. E pegando essa sobe Soledade, vinha até essa região, pega Passo Fundo, Nome Toque, que é uma região extremamente nobre em termos de produção. Então, estava se alastrando de forma muito rápida essas perdas. E isso você enxergava diariamente, quando os colegas repassavam informações, você via que a coisa estava se alastrando. Então, para nós é uma situação extremamente desconfortável. A gente produz também, mas não só como técnico, de ter que levar a informação. É muito ruim você dar informação ruim. Ninguém gosta de dar notícia ruim. E você tinha que, todo dia, dizer, mais município deu emergência, mais produtores estão procurando para o agro. Os produtores querem buscar alternativas que não são fáceis de você encontrar de forma imediata. Por isso que a gente salienta que o planejamento da atividade agrícola, a gestão do negócio e o profissionalismo, ele tem que estar como todo dia está no horizonte dos produtores. Nós vemos de 7 safras excepcionais, preços muito bons. Claro que teve o problema do trigo, do milho, de preço do milho, a gente tudo. Mas de forma global, assim, na principal cultura, que é a soja e o milho, as duas culturas, mas a soja, digamos, nós temos cerca de 6 milhões de soja para 1 de milho. Então, a nossa grande cultura, que é bom e é ruim, quer dizer, é uma grande cultura, mas em termos de sistema de produção, a coisa é um pouco mais complexa do que a atividade como todo. Nós, como técnicos, temos que olhar o sistema de produção e buscar um equilíbrio em cima disso.
Com certeza. Rogério, a estiagem, ela é uma ocorrência que a gente pode dizer assim, relativamente comum nesta época no Rio Grande do Sul. Só que nos últimos 7 anos, a gente não teve episódios em que ela fosse tão forte o suficiente para prejudicar a produção agrícola de forma significativa, como ocorreu agora nesse final de 2019, início de 2020, né?
Sem dúvida, foi perfeita a tua colocação, assim, em termos de dizer, nós não tínhamos essa frequência no estado, ela é maior do que esses 7 anos, quer dizer, nós sempre temos uma preocupação no estado, pontual nós tivemos perda ao longo desse período, mas não representou a nível do estado. Algumas regiões tiveram perdas, certo? Até por chuva ou por falta de chuva, são fenômenos fora da normalidade. Então, tudo que é fora do normal, ou é estiagem, ou é enchente, ou é granizo, certo? Ou é vento. Então, são fenômenos fora da normalidade que muitas vezes levam a perdas localizadas, mas essa aqui efetivamente era uma que estava se alastrando em termos de perda. Em milho, com certeza, nós temos uma perda consolidada, certo? Porque o milho, ele tem um período mais curto em relação à soja de possibilidade e necessidade hídrica bem maior. Então, nós tivemos essas perdas consolidadas. A soja, agora que se interrompeu isso, nos permite a fazer uma avaliação mais racional, porque você olhar uma lavoura ou olhar uma grama seca é feio. Então, agora que se restabelece isso, você consegue ter um olhar mais técnico em cima de uma situação estagnada. Momentaneamente é bom que se frise, quer dizer, nós tivéssemos falado ontem, a situação era crítica. Hoje ela nos dá um fôlego de 1, 2, 5 dias, certo? Então agora nós temos que ver o que efetivamente aconteceu nesse fenômeno.
Tá certo. E, Alencar, qual que é o prognóstico que a Emater tem aí para essa safra aí de 2020?
Bem, em termos de soja, a nossa produtividade média no estado é 3.300 e pouco, tá? Então são 56 sacos de média por hectare. É uma bela de uma produtividade, certo?
Qual que foi o levantamento do ano passado, Alencar?
O levantamento nosso foi um pouco maior em termos de... A nossa produtividade foi um pouco maior do que o estimado, porque você trabalha com uma média histórica.
Sim, sim.
Certo? Então nós tivemos o ano passado uma produtividade excelente, tá? Maior do que essa que nós estimamos, que é em função da média que nós temos no estado. Essa é uma dificuldade também, quer dizer, daqui a pouco, mas tu disse que perderam 5%. Sim, mas eu sempre estou falando em cima do número que nós lançamos lá na Expo Inter. Quer dizer, o meu levantamento é parte daquele número. Nós temos na região de Bagé que são uma produtividade média de 2.600 quilos por hectare, por exemplo. Bem menos do que os 3.600 estimados para a região de Soledade. Tá? Então, a nossa perda é em cima desse número. Sempre vai dizer, eu não posso falar da expectativa que o produtor tem quando ele planta. Quando ele planta, ele vai recolher 80 sacas por hectare, 4.200 quilos por hectare. Mas nós, como instituição, você tem que trabalhar em cima de uma média e uma estratégia dessa forma.
Perfeito. E, Alencar, a questão do milho. Vamos falar um pouquinho da cultivar aí do milho.
Bem, dona Luzia, o milho eu tenho como uma das minhas angústias profissionais é o milho, tá? Eu, como técnico, a gente está envolvido há anos já em Porto Alegre, certo? Buscando políticas públicas que fomentem o plantio do milho, porque o desenvolvimento agrícola do estado ou o desenvolvimento do estado passa obrigatoriamente pela produção de milho. Certo? Nós, o Centro-Oeste, resolveu o problema do excesso de milho. Estão lá produzindo etanol a partir do milho, tentaram levar as agroindústrias para lá, beleza. Nós, o problema das agroindústrias, de tratar frango, porco, leite, nós temos que resolver aqui no estado. De outra forma, nós não conseguimos resolver esse problema. Então, o estado precisa de uma política, e agora está sendo proposta pela Secretaria da Agricultura uma política de fomento à produção de milho, com estratégias de irrigação, de armazenagem, de solos, programa de calcário. Então, tem uma preocupação para o desenvolvimento. E eu acredito que esse é um dos grandes pilares de sustentação do estado e também da produção agrícola, que é através de você ter um sistema de produção. Aí você ouve muitas vezes, um sistema, eu plantio direto. Sim, mas como? Eu faço plantio direto, eu largo, colho a soja, largo o gado, tiro o gado, planto a soja. Isso aí você faz uma semeadura direta, mas não tem nada de sistema, onde você tem a palha, você tem toda uma estratégia de rotação de cultura. Então, nesses momentos críticos que nem nós passamos agora, isso, assim, eles nos levam a refletir essas questões, quer dizer, o que eu preciso fazer? Irrigação é a solução? Sim. Para todos? Não. Então, agora nós temos alternativas que são para todos. A questão da palha, a questão da rotação de cultura, a questão da preocupação com o solo. Quer dizer, tudo isso, esses mecanismos estão para todos os produtores na mão. Alguns têm oportunidade de outras questões, mas o milho, ela tem essa peculiaridade de ter um risco maior em função do período de fragilidade que ele tem, que é entre o florescimento e o enchimento de grãos. Então, é um assunto que ele tem que estar sempre na mesa de debate. Sempre, sempre, sempre.
Tá certo. E, Alencar, como é que você, já que você falou dessa questão de sistema, de planejamento aí do nosso produtor aqui da região? Nosso produtor tem essa questão, se preocupa com esse assunto assim, de planejamento, de sistema, de fazer pelo certo e tentar ver, porque à medida que os problemas vão surgindo, né, muitas vezes as pessoas elas se estagnam naquilo e continuam fazendo porque era feito e é assim e tem que ser. Mas os tempos são outros, né? A questão dos solos, nós temos outros solos, né? Então, o nosso produtor, ele tem esse conhecimento, essa aproximação de saber que o sistema pode ser mudado de um ano para o outro, de uma safra para outra?
Luzia, esse é o nosso desafio. Quer dizer, nós não podemos lembrar da cobertura quando chove, certo? Então, o que nós precisamos é avançar num profissionalismo. Você pega assim, ó, nós perdemos alguns produtos, como é o caso típico do glifosato, que era uma ferramenta das melhores para a produção agrícola, certo? Que tecnicamente era líquido e certo que iria acontecer o que aconteceu. Por quê? O produtor achava que essa ferramenta como solução de todos os problemas. Sim, naquele momento. Logo em seguida veio a resistência e aí todo aquele benefício que você teve, você acabou perdendo pelo imediatismo de você lançar a mão de só daquela ferramenta. Então, o que nós temos que ter é efetivamente avançar numa questão profissional. Ou nós avançamos, ou nós teremos dificuldades enormes em ter viabilidade econômica ao longo do tempo. Quer dizer, ou eu não posso... claro, a gente sabe que os investimentos são feitos, tem toda essa questão, mas o profissionalismo na atividade agrícola exige que você tenha assim, uma reserva de caixa, certo? Para que você possa passar esses períodos de dificuldade. Então, esses momentos servem de reflexão e nós tomar um rumo diferente em relação à rotação de culturas, à época de plantio. Nós não podemos querer acertar 100% sempre. Então, esse que é o desafio que nós temos como estratégia. É fácil de fazer? Não. É muito mais fácil de falar do que de fazer. Certo? De falar é fácil, você tem que fazer isso, mas eu tenho esse problema, eu não tenho mão de obra, as minhas propriedades estão em diversos pontos. Então, tem N fatores que a gente sabe, mas nós temos que buscar. É um desafio constante de nós estarmos correndo atrás desse tripé. Planejamento, gestão e profissionalismo. E aí, em cima disso, você tem toda uma possibilidade de avanço da econômico, social e ambiental de toda a atividade produtiva.
Tá certo. E Alencar, agora você citou aí a questão dos pilares da sustentabilidade, né? Econômico, social e ambiental. Como que o nosso produtor aqui da região tem visto essas questões aí desses pilares? Porque até então, se a gente voltar aí há um tempo atrás, o pilar seria a economia, né? E hoje a gente já tem mais dois itens que estão juntos e que devem caminhar juntos, né? Então são os três juntos. Como que o nosso produtor vê essa questão aí, ambiental, social e econômico?
Eu vejo assim, ó, que na questão ambiental, até por uma pressão da sociedade, foi onde nós mais avançamos. Quer dizer, hoje você tem uma consciência do produtor muito grande e uma prática também. Quer dizer, além da consciência, ele pratica a questão ambiental. Muitas vezes é mal interpretado por um público urbano, certo? Que acha que o produtor ele sai para fazer um crime ambiental. Não. Ele tem uma consciência, uma preservação que eu me surpreendo positivamente esse perfil que o produtor tem de forma, estou falando de forma geral, é óbvio, de todas as questões, nós temos exceção em todas as áreas, mas nós temos essa consciência. A questão social, o avanço social que nós temos nos últimos tempos, ele é extremamente significativo. O econômico também, mas o mais frágil que nós temos hoje, que me preocupa muito, é a questão econômica, em função do alto grau de investimento que o produtor faz em função das boas rentabilidades, boa safra que nós tivemos nos últimos anos. Então, nós temos que contar com a variável preço e produção. Quer dizer, eu não posso avançar tanto nessa questão. E isso, assim, eu acho que o pilar social e econômico, eles são juntos. Quanto mais eu avanço socialmente, mais eu tenho cuidado com a questão econômica. Quer dizer, a minha interação, ela, do tripé, Uhum. Ele não se desgruda um do outro. Então,
sim,
talvez essa grande preocupação ambiental, ela puxou a questão, a preocupação econômica e, uhum, também o avanço social, ele decorre desses avanços num conjunto. Quer dizer, você não consegue separar um do outro.
Perfeito. Alencar, para a gente concluir, nós... Sim. Para a gente concluir...
Eu tenho que tomar uma água de tanto que eu estou falando. Uma palestra já.
Para a gente concluir a nossa entrevista, Alencar. Temos aí para essa semana, de acordo aí com a estação meteorológica aqui da nossa região, a estação de Birubá e também de acordo com a Metsul, temos uma previsão aí de semana com chuva. Teremos aí até quarta-feira sol alternado com algumas pancadas de chuva e posterior à quarta-feira até o sábado, aí sim teremos pancadas mais intensas de chuva. Isso é uma notícia boa para o nosso produtor, se assim se confirmar, né?
Sem dúvida, assino embaixo dessa informação aí, se isso... se consolidar, nos traz um alento, uma tranquilidade para você restabelecer efetivamente a condição. Então, eu faço assino embaixo dessa informação. Se ela se consolidar, nos traz um fôlego maior para que a gente consiga, então, ter uma possibilidade de produção mais efetiva no estado. Claro, respeitando as, uhum, perdas que nós tivemos, teve produtores que perderam 100% do milho, nós temos consciência disso. Então, nós temos que buscar alternativas, e aí a Secretaria da Agricultura, de forma muito ágil, através do nosso secretário Evati Filho, que está em tempo, mas eu estava ouvindo, uhum, as determinações dele para o nosso secretário junto Luiz Fernando, para que nós pudéssemos dar agilidade aos processos, para que, se agora o produtor tem aprovado, uhum, a matéria faça de forma ágil, nós tentaram buscar alternativas para viabilizar isso.
E talvez...
Pode
continuar, Alencar.
Não, e aí tem algumas preocupações que nós temos que trazer, porque eu recebi informações, vou aproveitar até a grande audiência que vocês têm.
Claro, por favor.
Porque alguns se aproveitaram ligando para agricultores, dizendo que os aqueles municípios que haviam decretado estado de emergência,
uhum,
a Secretaria da Agricultura estaria disponibilizando sementes e fertilizantes e era só você pagar o frete. Então nós temos que estar atentos sempre, que sempre terão oportunistas para se aproveitar das situações delicadas que os produtores vivem.
Perfeito.
Então a gente aproveita esse espaço, não tenho como comprovar nada, mas serve como alerta, certo?
Sim, claro, com
porque
certeza.
Todas as informações, procura uma informação, uhum, lá na rádio, uhum, fica para Luzia. Luzia, eu recebi uma informação, isso se confirma, vá na Emater, na prefeitura, na cooperativa. Então, porque essas informações, elas não vão vir específicas para uma pessoa.
Claro.
Certo? Vem de forma generalizada. Então, uhum, a gente aproveita também esse espaço que você nos cede de forma muito generosa para aproveitar e colocar aqui. Busquem os órgãos oficiais para ter a certeza daquilo que está acontecendo.
Claro, com certeza. Importante essa sua colocação, né? O pessoal que tem alguma dúvida, né, pode entrar em contato aqui com a emissora. A gente tem a gente disponibiliza o WhatsApp, os números de telefone, o pessoal aqui da nossa região pode entrar em contato, que a gente pode não saber a resposta correta para passar, mas a gente vai atrás da informação, né? E aí sim a gente traz a informação correta e com credibilidade para o nosso ouvinte, que é um dos lemas aqui da nossa emissora também. E Alencar, para aproveitar, aí você falou a questão a respeito das perdas no milho, né? A gente aprende com os problemas também, né? Talvez para o próximo ano, quem sabe, vamos licenciar um sistema de irrigação nas propriedades, né? Mais ampliado, fazer uma campanha, né? Enfim, a gente sabe que é um sistema que ele é caro, mas que ele pode dar um retorno maior para o nosso produtor e aí sim ter essa válvula de escape, né? Podemos dizer assim.
Sem dúvida, Luzia, tu tá muito assim, tá muito, as suas colocações são perfeitas tecnicamente, nós temos que aproveitar esse momento, até porque se você olhar a curva de irrigação no estado, ela diminuiu significativamente em função de que estava ocorrendo tudo bem. Então nós precisamos, nós como entidade, instituições e estruturas de divulgação, nós temos que o tempo inteiro tá buscando isso, licenciamento mais acessível, de forma mais adequada. Nós temos um novo Código Ambiental que precisamos nos apropriar dele, ver quais são as possibilidades que nós temos. Enfim, todo o cenário que nós temos estabelecido para poder construir uma alternativa que ela seja, que nos dê uma segurança maior na produção, certo? para que você tenha, então, uma tranquilidade de efetivamente aí fazer seus negócios, seus investimentos com uma segurança maior. Segurança 100% nós nunca temos. Agora, se nós tivermos a possibilidade e uma segurança na questão ambiental, ou menos nas chuvas,
uhum.
Então, já é um passo a mais que nós temos. Mas, sempre falando que a irrigação é uma tecnologia, assim como a pulverização é uma tecnologia, assim como a semeadura é uma tecnologia.
Uhum.
Se você tiver ela e usar de forma inadequada, Então, eu tenho que ter esse somatório de questões, o uso de todas as tecnologias disponíveis é que fazem, nos dão uma segurança em termos de garantia da produção e da estabilidade do negócio agrícola como um todo.
Tá certo, com certeza. Alencar Ruggeri, a gente então agradece a sua participação, a sua disponibilidade em nos atender essa manhã, né? Estamos ao vivo aqui no nosso programa Rumo ao Campo, muito obrigada.
Nós agradecemos o dia que nos colocamos à disposição, um abraço a todos e que a chuva continue para nos alentar e nos dar mais tranquilidade na produção aí do estado do Rio Grande do Sul. Um abraço a todos e um bom final de semana a todos os produtores e ouvintes da rádio. Um abraço, Luzia.
Tá certo, este então nosso grande amigo, parceiro Alencar Ruggeri, participando aqui da nossa emissora do programa Rumo ao Campo, ele é diretor técnico da Emater. Obrigada, Ruggeri. Esse é o nosso programa do agronegócio, a gente trazendo as informações para você sempre, nosso ouvinte que está atualizado com a gente aqui. Importante essa questão aí que o Alencar nos trouxe, né, para você que às vezes tem alguma dúvida em casa. Como ele disse, sempre tem aqueles oportunistas que gostam de se aproveitar, às vezes, de uma situação um pouco delicada, né, e de profunda tristeza para alguns. Então, procure as autoridades, né? Procure a fonte segura, pode entrar em contato com a gente, WhatsApp 549-9988-1290, ou então até mesmo ligar aqui para a emissora 3383-3400, que a gente também pode não saber a resposta correta para te dar a informação, mas sim a gente vai em busca da informação correta e com credibilidade, como eu havia comentado anteriormente durante a entrevista com o Alencar. Faltando agora 15 minutos para as 10 da manhã, vou um rápido intervalo comercial. Na sequência, eu estou de volta com Rumo ao Campo. Bom dia!
Motivos para anunciar no rádio. O rádio é o veículo de maior credibilidade.